Eu tenho sido tocado pelo Espírito de Deus para essa noite, para não falar de um ide, mas de um vinde. Nós estamos precisando muito de um vinde para esse tempo, e um vinde a mim, que estamos cansados e sobrecarregados. Nós precisamos entender que estamos sobrecarregados. A despeito de muitos de vocês entrarem aqui e não entenderem o que estamos vivendo, e a maioria de vocês não sabe. Mas para nós que sabemos e entendemos esse contexto como igreja, não podemos negligenciar em nada aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós para esse tempo. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias, especialmente porque eu tenho me envolvido com, e aí eu jogo um pouco a questão da missão, que também é parte da minha função nessa missão que exercemos como igreja, da minha equipe de trabalho, de toda a igreja, para esses SOS que a gente vive aí, dessas tragédias. E eu tenho pensado muito nessa semana, orado, o pastor Denilson tem convidado a gente para vir aqui, dividir esse tempo no púlpito com ele, como nosso presidente em exercício, como nosso pastor. Sobre ele está uma grande responsabilidade e a gente tem compartilhado. Eu sei, nós precisamos orar muito pela vida do nosso pastor Neil Barreto, mas também precisamos orar muito pela vida desse homem, porque esse é um tempo muito especial para a condução desses processos. Há um sem número de pessoas agora olhando aqui para dentro, lá fora, com as mais diversas intenções. Nós que estamos sempre antenados com tudo e com todas as possibilidades, tanto aquelas que são possíveis de serem avaliadas, como aquelas que no mundo espiritual estão sendo vislumbradas. Nós precisamos entender que estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas. E se tem algo que é tão importante na vida da gente, é o nosso testemunho. O testemunho é uma das maiores preciosidades que nós temos. O testemunho do Cristo que habita em nós, do nosso exemplo de ser no mundo, de como nós devemos nos comportar diante das circunstâncias. Ser testemunha de Cristo é mais do que ser membro ativo de uma igreja, ser dizimista, ser ofertante, participar das missões, estar nos cultos, ir aos estudos bíblicos, participar do ministério do seu gênero, viver algo específico dentro. É muito mais do que isso. É ser exemplo. Eu estava ali enquanto adorava, pensando: meu Deus, se as pessoas pudessem passar uma semana comigo, como elas voltariam no final de semana para dizer: esse daí é ou não é seguidor de Jesus? Você conseguiria convidar alguém para viver sem mudar os seus hábitos numa semana de 7 dias, que você discipula, para andar com você, caminhar com você, ir nos lugares aonde você vai, fazer as coisas que você faz, conversar do jeito que você conversa? A gente muda muito quando tem alguém olhando para a gente, na tentativa de projetar uma coisa que muitas vezes nós não somos. Esse lugar aqui, por exemplo, é um lugar muito perigoso para qualquer cristão, principalmente para nós, pastores, porque aqui a gente pode ser um personagem, aqui a gente pode projetar uma coisa que a gente não é na vida. Assim como à frente de uma escola dominical, um professor, assim como alguém que, enfim, faz alguma coisa que, em nome de Jesus, sendo dirigido a fazer, né, colocado naquela posição por alguém, ou dentro de um contexto de religião. Eu tenho pensado muito nesses dias a respeito, portanto, dessa missão do SOS, porque ela nos leva a uma reflexão. Eu estou antenado com algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, agora lá em Recife. Vocês acompanharam as últimas chuvas em Recife, viram que aconteceu mais de 100 mortos. Nosso Brasil está vivendo, desde novembro do ano passado, sequências de tragédias por conta da chuva, que começou lá no Nordeste, na Bahia, desceu, veio para o Sudeste e agora foi lá para cima. Vivendo dias desafiadores. Os meus amigos estão lá fazendo frente a todos esses movimentos. E eu tenho pensado muito sobre quando as catástrofes estão diante de nós, como nós podemos administrar o que ela pode proporcionar. E aí eu pensei nesse tema, Sim, para nós que estamos pregando esporadicamente, não dá para fazer sermão expositivo. É mensagem temática. E hoje o tema é esse que está aí. Vamos ler juntos? Ocorrências, prevenções e novos sonhos. A vida está cheia de ocorrências, dessas que estão colocando cidades inteiras diante de ocorrências, que leva a todo um movimento, por exemplo, como a formação de um gabinete de crise. A última chuva de Petrópolis, imediatamente nós formamos um gabinete de crise. Convidei o líder dos homens, o Antônio, chamei a minha equipe, entramos num grupo, e aí começamos a entender o momento de ir a Petrópolis, do que fazer como igreja. O governo entrou num gabinete de crise, o estadual, o federal, todos tentando, de alguma forma, ajudar o que estava acontecendo ali. Quando a gente vai, por exemplo, para fora do país e pensa nos furacões, furacões esses que são assustadores, só as imagens dos satélites mostram aqueles monstros de algo que está distante de qualquer controle humano para estancar, parar aquilo. Mas há um aviso, o satélite está avisando. O pessoal que está lá em cima está filmando, está jogando aqui para a terra e avisando, tal dia o furacão vai tocar tal país, tal cidade, tal estado, tal litoral. E, portanto, há uma mobilização, há uma preparação para que prevenções sejam feitas, diques precisam ser construídos para impedir que o mar, que normalmente nessas horas avancem para dentro. Você tem uma ideia, um furacão F5 desses aí pode levar as águas do mar 40 quilômetros para dentro da terra. 40 quilômetros, gente, é duas vezes daqui no centro da cidade. 40 quilômetros é daqui praticamente a Paciência. Você tem uma ideia de como o mar avança nos litorais quando essas nuvens de chuva e vento provocam essas mudanças climáticas. E é muito difícil para um governo administrar isso. Mas há uma tentativa de, sendo preventivo, criar meios de proteção à população, de instaurar ambientes coletivos de abrigo, como ginásios, escolas, com condições de resistir aos fortes ventos. As pessoas, antes de saírem de suas casas, avisados pela imprensa, elas precisam proteger portas e janelas de vidro com madeira resistente, porque à medida que o vento quebra algo frágil como uma janela, ele levanta a casa, ele destrói tudo dentro, ele arrasa todo o ambiente que está ali organizado. As pessoas vão aos mercados, elas têm que se abastecer de água, elas têm que levar alimentos para tentar sobreviver, porque não se sabe por quantos dias aquilo pode continuar a causar os efeitos que causa. E as experiências desses países, que levam muito a sério isso, são muito diferentes dos nossos aqui, dos nossos contextos. Obras de contenção de encostas, recursos que são muitas vezes desviados por políticos. Lá também acontecem corrupções, mas lá a coisa é levada mais a sério. Por exemplo, o governo está dizendo, saia desse local, é perigoso estar, mas você tem sempre aquele grupo teimoso, de gente que não obedece. Normalmente, desculpa aí colocar, queridos, são os mais idosos que não, já viveram muito, não acreditam, sei lá, algumas pessoas gostam de negar, os negacionistas, por exemplo. São pessoas que estão em todos os contextos da história, em vários, nos movimentos de doenças como a Covid, bem como numa situação como essa. Não, não vai acontecer nada. Deus vai me guardar. Gente, está sendo avisado, vai acontecer algo, é sério, é importante. Bota o pé no chão, é realidade. Aí, depois, o bombeiro tem um trabalho pessoal de resgate para ir lá atirar, porque a água já está subindo, a pessoa já está quase afogada, tem que subir no telhado. Isso quando dá para salvar. Então, todo esse ambiente de caos, de fúria, de um furacão, por exemplo, de um vento que pode gerar uma velocidade... Imagina um vento de 400 km por hora, gente. Um vento de 70 km por hora, quando eu era missionário na missão em que eu trabalhei, e a nossa escola de treinamento era ali em cima, em Petrópolis, foi um choque de ar entre o que vem daqui de baixo, de Xerém, ar quente, e o ar frio da montanha. Em 1992, era o dia de eleição, eu me lembro que eu desci no Rio para votar, eu ainda votava aqui, quando eu voltei, cheguei lá, a minha casa tinha árvore em cima dela, todas as árvores do terreno foram levantadas pela força do vento, um vento de 70 quilômetros por hora. Imagine o que um vento de 400 quilômetros por hora pode causar. Então, há furacões e furacões. Há células de nuvem de chuva e células de nuvem de chuva. A de Petrópolis chegou aí perto dos 500 milímetros. A que aconteceu aqui em Angra foi quase a 1000. A chuva que aconteceu, que caiu em Angra dos Reis, naquela tragédia de Angra, é a chuva para o ano todo que caiu em um dia, em 24 horas. Eu não quero discutir as questões climáticas, que é uma praia que eu estou frequentando, fazendo gestão ambiental, não é meu papo aqui hoje com vocês. Mas eu estou tentando mostrar um cenário para vocês de realidade. É profeta do caos hoje que vai falar? Não. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês sobre como a gente evitar ocorrências sendo preventivo. Prevenções evitam ocorrências. Diga comigo isso. Prevenções evitam ocorrências. A nossa igreja, por exemplo, está acabando de realizar uma obra preventiva. O corredor por onde passávamos ali no prédio de educação não era suficiente para, caso acontecesse alguma coisa, evacuar em tempo. E há uma medida, um cálculo técnico, científico, dos engenheiros, de que a metragem de um determinado corredor para um determinado número de pessoas que frequentam um determinado edifício, ele não pode estar menor do que a medida mínima. Nossa igreja também criou aqui, se vocês olharem, passando no corredor, vocês vão ver alguns tubos vermelhos, aparentes, aquele não está ali à toa. Tubo vermelho é o quê, gente? Prevenção de incêndio. Quem aqui mora em condomínio de apartamento? Todos vocês que moram, suponho que no seu prédio devam ter lá algumas casinhas de porta de vidro, onde dentro dela tem o quê? Uma mangueira de incêndio. Nós temos um bombeiro ali, né, que pode me corrigir. Então, essas coisas são preventivas. Extintor de incêndio estão em alguns lugares para que, acontecendo algum tipo de incêndio, e tem que ser um extintor para aquele tipo de fogo. Porque se for um fogo de eletricidade, é um tipo de material. Se for um fogo, por exemplo, de madeira pegando fogo, tecido, já é um outro tipo de material. E essas coisas, nós normalmente não nos importamos, porque, né, são estudos feitos e que cada cidade vai tendo suas regras, suas regulações. Mas, sendo preventivos, a gente evita ocorrências. Por exemplo, quando eu cuido de casais que me chamam para casar, nossa igreja tem um curso de casais. Já me adianta bastante, porque, antes disso, eu tinha que, cada casal, fazer encontros para fazer, ter conversas, observar e descobrir os fios desencapados. Aí eu percebi, ó, eu falava aqui, vai dar curto-circuito. Por exemplo, nas finanças. Tá, como é que você pensa, por exemplo, conta bancária? Não, eu vou ter a minha, ela vai ter a dela. E lá, discordo. Curto-circuito. Vai dar problema. Relação com família. Ah, meu pai e a minha mãe vão morar comigo, por exemplo. Curto-circuito. Vai dar problema. Então, a gente vai tentando encapar esses fios ou substituir na medida do possível para evitar as ocorrências. A vida está posta assim. E para muitas possibilidades e exemplos, eu poderia ficar aqui contando para vocês, por exemplo, coisas que estão ligadas à sua vida hoje, do que você está vivendo pessoalmente, do que você está vivendo dentro de um contexto. Meu condomínio, por exemplo, agora está passando por um ambiente de avaliação da segurança. Nosso portão está com problema, mas ninguém quer botar a mão na coisa para fazer. Aí um morador decidiu se colocar à frente para ajudar, porque nós não somos um condomínio oficial. Sabe, nessas ruas, em bairros que, por segurança, não tem saída, bota um portão e vamos tocando, porque o bicho está pegando lá fora e a gente resolve a nossa vida aqui dentro. Mas na hora, por exemplo, de pagar para a manutenção, tem morador que reclama, né? E aí a gente está tentando encontrar, por exemplo, uma solução. Nem todas as soluções são fáceis. Mas há coisas que a gente precisa fazer, tem coisas que a gente deve fazer. E nós, como igreja, estamos diante de grandes desafios. O pastor acabou de avisar, orem, porque nós estamos nos reunindo e nos preparando para uma tomada de decisão. E essa decisão será colocada para que vocês, igreja, decidam o futuro que está diante de nós, portanto, os novos rumos que nós vamos ter que tomar. Essa decisão chegará em algum momento. Mas eu vim aqui hoje preparar os corações de vocês e pontuar algumas coisas que eu entendo de Deus para o coração da igreja, para você que está aqui me ouvindo presencialmente, para você que está aí na rede e para vocês que ouvirão depois. Nós precisamos ir a um texto lá no passado, um passado muito distante, na Gênesis da vida do povo de Israel, quando ainda nem povo eles eram, no seu pai, no Abraão. Em Gênesis, no capítulo 19, eu vou ler aqui para vocês, numa versão que eu tenho pregado aqui ultimamente, que é a versão da Bíblia A Mensagem, do Eudine, e a gente tem olhado a partir desses textos, e em Gênesis, capítulo 19, versículo 12, há uma narrativa que aponta para um episódio que todos vocês conhecem. É o momento em que os anjos do Senhor estão lá na casa de Ló e eles estarão ali fazendo uma intervenção porque algo muito sinistro ia acontecer naquela cidade. No capítulo 18, Abraão está conversando com Deus, Deus está falando, olha, essa terra aí é tua, está falando da promessa, reafirmando promessa, colocando Abraão ali sobre algo que para ele seria inusitado, você vai ter um filho, vai vir Isaac, a esposa dele está rindo na tenda, está rindo, ah, eu sou uma velha, eu não tenho mais condições de gerar filho, e os anjos estão lá, Abraão está atendendo eles muito bem, preparou o melhor bolo, matou o melhor, a melhor ovelha, fez o melhor churrasco, deu a melhor bebida, tirou da dispensa tudo de bom para que aqueles anjos pudessem se sentir à vontade naquele ambiente de entrega. De repente, diz a Bíblia que Abraão viu que os anjos estavam se dirigindo até Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão foi até Deus e começou a conversar, e dizendo, Deus, o que, que o Senhor vai fazer ali na frente? Aí Deus disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Irmãos, Abraão entrou na frente de Sodoma e Gomorra, porque lá naquele lugar, apesar de todo o ambiente que aquilo tudo ali estava produzindo, havia naquele lugar pessoas justas. Deixa eu dizer uma coisa para você, onde houver justiça, Deus, de alguma maneira, levantará alguém para se posicionar a seu respeito e prover proteção e livramento para a sua vida. A Bíblia está dizendo para a gente aqui, em Gênesis 19, 12, os homens disseram a Ló, há algum outro parente seu aqui, filho, filha, alguma pessoa na cidade, tire-os daqui agora mesmo, vamos destruir esse lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno é ensurdecedor. E fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Havia um clamor ensurdecedor. Irmãos, o que significa a palavra ensurdecedor quando você a ouve, quando você a lê? Algo que já não está dando mais para superar. Por exemplo, quando essas músicas de baile funk tocam alto a noite inteira perto de alguns lugares, você que mora perto de comunidade tem ouvido muitas reclamações, é ensurdecedor. Você quer conversar, você não consegue. Eu estou numa idade que já não consigo mais ouvir música alta. Já ouvi muito. Eu tenho um filho, e meu filho entra no carro, quer ligar o som, botar as músicas dele, e num volume que eu já não suporto mais. Eu, João, por favor. Eu até curto alguns ritmos que ele gosta. Eu sou muito eclético para música. Mas o som muito alto, ensurdecedor, significa que os ouvidos de Deus já não estão suportando mais há um bom tempo. E essa coisa de Deus, irmãos, de lidar com certas falas nossas, isso às vezes demora um bom tempo para acontecer. Por exemplo, lá no Egito, o povo que dominava aquilo tudo, 420 anos, Deus deu para que aquelas pessoas se arrependessem. Eu não sei quanto tempo Sodoma e Gomorra estava vivendo aqui algo, pelo menos eu não pesquisei isso, não é sobre o tempo, mas sobre o tom, sobre o significado dessa palavra. E eles disseram, vamos varrer esse lugar. Mas o que está acontecendo aqui é importante que você entenda. Deus está fazendo uma intervenção na casa de alguém, parente de Abraão, seu sobrinho Ló, que havia brigado com ele aqui atrás por causa de ovelhas, separaram-se. Abraão já tinha salvado Ló de uma guerra anterior. Tinha sido preso, sequestrado, Abraão foi lá, libertou, salvou seu sobrinho. E agora um novo episódio, a terra onde Ló escolheu para viver iria ser destruída. Abraão ficou sabendo e falou, não, Deus, por favor, eu sei que o Senhor tem um coração misericordioso, segura um pouco isso aí, pelo menos pelos justos que lá estão. Aí começa uma conversa com um número de 50, depois 30, vai para 10, e aí acabou, era um número mais ou menos que havia ali de possibilidades. Olha aqui os anjos do Senhor protegendo, cuidando. Irmãos, em primeiro lugar, nós evitamos ocorrências, sendo preventivos quando antecipamos informações. E nós precisamos saber nos informar. Nós precisamos saber, por exemplo, como é que Deus está se movendo diante das circunstâncias. E Deus nem sempre se move no mesmo ritmo todas as vezes. A religião, por exemplo, é um lugar muito perigoso, porque às vezes a gente acha que Deus está indo daquela maneira e nós nos acostumamos. E Deus já mudou a vibe, Deus já mudou a maneira de tratar as coisas e nós ficamos retardados na direção e no propósito que Deus já está fazendo na Terra. Não é novidade por novidade. Nós somos uma geração, por exemplo, que estamos muito acostumados a novidades. Novidades, nós gostamos de novidade. Já não queremos comer as coisas do mesmo jeito, já não queremos vestir as roupas do mesmo jeito, queremos novidade. Nós, como seres humanos, gostamos de novidade. Mas é mais do que isso. Essa sintonia com a qual Deus se dirige, e essas coisas, elas só são reveladas às pessoas que têm intimidade com Ele. Abraão, por exemplo. Eu me lembro lá em Maués, lá no Rio Amazonas, andando num pequeno barco, no nível da água, sentado num barco, dormindo num barco, sentado assim, madeira de um lado, madeira do outro, um banco de madeira, duas pessoas na minha frente, um missionário atrás pilotando o barco, a água aqui, a parede de madeira no máximo um palmo acima. E aquele barco naquela velocidade, chamado de rabeta. De um lado, árvore, árvore, floresta, floresta. Do outro, árvore, árvore, floresta. Um rio gigante. Graças a Deus não tinha onda, mas de vez em quando vinha um barco grande. Provocava uma onda e aquela micro-onda nos levava a fazer movimentos meio assustadores. E a sensação de insegurança é altíssima. E aí você tem que ir, porque você tem um destino, e 4 horas naquilo, aquele barulho no teu ouvido. Aí, de repente, você tem que entender que você está diante de um desafio e você precisa saber como chegar até lá. De repente, naquele momento, a gente começa, por exemplo, a pensar, né? Deus, se eu morrer aqui agora, como é que vai ser? Eu sei nadar, Senhor, mas tem jacaré, tem piranha, tem cobra. Sabe aquelas sensações que você tem? Aí eu comecei a cantar. Quem canta, seus males espanta. Mas eu cantei uma música que me remeteu a um texto bíblico, né? Que é uma música antiga de um conjunto que não estou me lembrando o nome agora, que diz: Aquele que tem os meus mandamentos, Milade, e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu estou cantando. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Uma paz invadiu a minha alma e eu dormi um barco naquele contexto. Aí eu entendi o que aconteceu com Jesus quando a tempestade veio, que ele dormiu, porque eu fui para os braços do Pai. E aí eu fiquei pensando nessa palavra: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Isso está em João, né? E eu também o amarei e me manifestarei a Ele, ou seja, eu me revelarei a Ele, eu direi a Ele o que vem pela frente, eu profetizarei para Ele, eu avisarei, eu informarei. Irmãos, antes de tudo, nós somos uma igreja, nós precisamos saber o que o Senhor tem para a vida dessa igreja. E uma coisa eu posso afirmar: Deus diz, eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de vida. E quanto ao pastor Neil, eu estou cuidando dele, eu vou resolver com ele. E nós, como liderança, também vamos resolver com ele e vamos trazer para vocês. Essa informação, é preciso que nós saibamos o que Deus quer fazer. Nós também não estamos negligenciando nenhuma situação por fora disso. Queremos nos informar, saber como agir, equilibrar esse processo. Isso, irmãos, é muito difícil. Nós nunca vivemos isso como nossa história. Abraão nunca tinha vivido uma experiência de um Deus que iria fazer aquilo naquela cidade. Mas lá vai lá os anjos do Senhor avisando, protegendo, guardando, livrando. Você crê nisso? Havia algumas recomendações importantes. Ó, vocês vão sair daqui. O Ló se viu desesperado. Está pensando que foi assim: ah, tá, dá um anjo do Senhor, está do meu lado, pega na mão, vamos embora. Irmãos, ó, o Ló, você não faz ideia. Ele falou assim: você vai me levar para onde? Para aquela montanha ali? Ali não. Por quê? O contexto era de um vulcão que estaria explodindo e detonando tudo aquilo ali. Aí ele viu uma cidade pequena e falou: me leva para lá e guarda aquela cidade, por favor, porque você pediu idade pequena. Havia uma outra recomendação: não olhe para trás. No caminho está indo a família, o marido, a mulher e as filhas. Os genros não acreditaram, os namorados ficaram para trás, queriam continuar naquela vida vadia que levavam. Aí estão indo, de repente, a mulher de Ló virou para trás. E a Bíblia diz que ela imediatamente virou uma estátua de sal. Ela simplesmente foi mobilizada para o resto da sua vida, por uma decisão equivocada. Tomou a decisão de olhar para onde não devia. Deus está dizendo: olha para frente, vamos seguir naquela direção. Mas algumas pessoas desobedientes estão tentando construir alguma coisa num lugar onde não dá mais para construir nada, porque será transformado. Não dá para ficar numa casa quando a sirene da prefeitura está avisando: vai cair uma tempestade. As células já foram vistas nos radares. Está se aproximando uma alta concentração. Quem aqui tem no SMS o contato da Defesa Civil e recebe todas as vezes que vai chover na cidade do Rio de Janeiro, na área que você está. Levanta a mão. Se você não está, procure colocar no seu telefone urgente isso. Eles mandam e avisam. As sirenes tocam, por exemplo, num morro ali em Petrópolis, aqui nas comunidades do Rio de Janeiro. As pessoas precisam deixar suas casas. Ficando, a probabilidade de morte é muito alta. Gente, nós não podemos negligenciar as coisas que Deus já nos disse. E o que, que Deus nos disse? Muitas coisas. Nós não podemos tratar as coisas que Deus está nos dizendo para fazer como qualquer coisa. Eu tenho em mim ideias que são contemporâneas para o tempo atual. Mas há coisas que nunca mudaram, e essas coisas são princípios. Se você negligencia um princípio, você vai viver uma ocorrência. A mulher de Ló viveu uma ocorrência. Pronto, um homem agora vive a sua viuvez. Ele começa uma nova vida, numa tragédia daquela, com uma mulher que não soube obedecer à direção de Deus. É quando um de nós, no seio da família, decidimos tomar as decisões equivocadas. Nós mudamos possibilidades maravilhosas de sobrevivência, de recomeços, por causa das nossas péssimas decisões. A mulher de Ló é um exemplo da Bíblia que fica para nós, de uma estátua de sal, que representa e simboliza exatamente isso. Esse lugar que ninguém deveria estar. Ih, mas quantas mulheres de Ló já, a vida já, quantas vezes pessoas ao longo da jornada viveram por causa desse olhar, olhando para as coisas que não precisam mais. O apóstolo Paulo fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Mas tem gente que está com saudade do Egito, está com saudade de Sodoma, está com saudade de Gomorra. E todas as vezes que nós decidirmos brincar com isso, as chances e as possibilidades de tragédia nas nossas vidas e nas nossas famílias serão inevitáveis. Evitamos ocorrências, portanto, sendo preventivos quando antecipamos informações. Se informe. Não seja bobo, não seja boba. Se informe. A gente não pode ser bobo em nada, gente, sobre nada, nada. Olha, eu estou vivendo um momento na minha casa muito desafiador. Estou com vazamento de água desde novembro do ano passado, não consegui descobrir. Ali em casa são são duas residências. E aí, para você ter uma ideia, a gente está com uma dívida de R$7.000 com a nova companhia. Semana retrasada, eu fui no prédio do lado, pedi licença para entrar no jardim, que sempre que eu olhava do meu muro, não via, mas eu fui de lá, e eles me permitiram. Quando eu olhei de frente para o meu muro, não de cima para baixo, eu vi a água brotando na terra. Aí eu tive que cavar dentro da minha casa e descobri um vazamento de água. A minha última conta, R$1.000. Quando a gente não descobre onde está vazando, a gente vai tomando prejuízo, 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 e a gente está, não, vai dar certo, a gente divide. Não dá não, gente. Tem hora que a conta não fechará. A conta de Sodoma e Gomorra não dava mais, porque estava ensurdecedor. Já havia uma decisão do céu. Vocês estão entendendo? Que muitas vezes na vida a gente precisa dessas informações. E nós não podemos negligenciá-las. O problema de Sodoma e Gomorra é mais do que a ideia que você tem de sexo, tá? Se você for lá em Ezequiel 16:49, põe aí, painel. O pecado da sua irmã Sodoma foi este. Ela viveu com suas filhas no colo da luxúria, orgulhosa, glutona, preguiçosa. Elas ignoravam os pobres e oprimidos, empinavam o nariz e praticavam obscenidades. E você sabe o que aconteceu? Eu acabei com elas. São vários fatores: soberba, arrogância, altivez, negligência, desprezo ao necessitado. diz que faz, mas não faz. Retóricos. Deus tem nos investigado. Deus tem olhado para os nossos corações. Nós precisamos de prumo, de rumo, de informações. Em segundo lugar, evitamos ocorrências sendo preventivos quando assumimos nossas responsabilidades. Quero levá-los para um outro contexto aí, já em Ezequiel também, quando, no capítulo 33, separei só esse versículo, mas o texto todo está falando sobre a responsabilidade dos sentinelas, que era uma espécie de atalaia e ficava numa torre de vigia, olhando a cidade. Vocês que são militares aí, né, que já foram sentinelas, que tem que ficar naquele lugar, olhando por tantas horas, depois descansa, aí vem outro, para que não fique vazio aquele lugar, porque se um inimigo vier, ele não pode, o quartel não pode ser surpreendido, a cidade não pode ser surpreendida. E diz o texto, em Ezequiel, capítulo 33, no versículo 6, assim, mas se a sentinela vir, guerra chegando, e não tocar a trombeta para avisar o povo, e a guerra chegar, e tirar a vida de alguém, eu tornarei a sentinela responsável pelo sangue derramado de qualquer perverso desavisado. Havia um papel estratégico dessa pessoa para o contexto da cidade. E o profeta Ezequiel, que foi levantado já no cativeiro para profetizar ao povo e falar a um povo de dura cerviz. O texto lá no início diz que o chamado de Ezequiel é um dos chamados mais dolorosos. Ó, meu filho, você vai falar é para as paredes, você vai falar para os morros, porque as pessoas não te ouvirão. Um dia, talvez, elas dirão, ah, tinha um profeta no meio de nós. Mas não espera, poxa, que palavra de Deus. Não, não era isso que Ezequiel ouviu. E aqui ele termina o capítulo, que ele vai encerrar e vai dizer exatamente o papel dessa sentinela, porque Deus está falando para ele e falando para a liderança do povo. Tendo visto algo que iria acontecer, não avisaram ao povo. Responsabilidade de quem deixou de avisar. Vai vir o furacão, governador. Eu vou para fazer uma festa. Vai vir uma chuva, vai derrubar as casas em Petrópolis. Prefeito, vamos comprar fazenda de boi. Entende? Vai negligenciar. Aí quando chega... Aí o Ministério Público se levanta, aí denúncia. Para onde foi as contenções de encosto? Aonde estavam as sirenes? Por que não chamou o exército? Por que não avisou a polícia? Por que não foi acionado o serviço de emergência? Porque depois que a ocorrência acontece, não tendo sido preventivo, o caos e a destruição, e o pior, o número de vítimas é muito maior. Aí você e eu, que somos muitas vezes, e temos condições, temos as nossas casas, moramos e temos a nossa vida, passamos numa comunidade, como essa gente constrói uma casa num lugar desse? Está pedindo para morrer, como que mora na beira do rio? Pobre não tem para onde ir, gente, ou ele está num lugar que tem milícia, ou ele tem um lugar que está no tráfico, ou ele vai morar perto do rio, ou ele vai morar no morro. Porque os lugares nobres, os ricos dominam. É sempre assim, né? Essas injustiças que vão. Mas Deus não está de olhos fechados para nada disso. Ele é sabedor de todas essas coisas. Então, em segundo lugar, para evitarmos ocorrências sendo preventivos quando assumimos nossas responsabilidades. Olha o texto dizendo aí, ó. Eu tornarei a sentinela responsável. Diga comigo assim, responsabilidade. Responsabilidade. Você é uma mãe. Seu filho está prestes a cair num abismo. Você vai falar assim, meu filho, sai daí, meu filho. Você vai cair. Você faz assim, pai, mãe? Hã? Como é que você faria? Hã? no mínimo, se você está longe, um grito.
Você vai cair daí!
Para crianças, levar o quê? Um choque. E tem criança que... Jesus disse, por exemplo, que como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão. O problema é que algumas vezes a gente ou está cego ou a gente não quer enxergar, que tem um abismo diante de nós. Mas aqui a palavra é responsabilidade. Quando João escreve a carta à igreja do Apocalipse, quando Jesus chama, João, vem cá, quero falar com você. Ó. Aí vai falando para cada uma delas. Diga ao anjo da igreja tal e tal coisa. A responsabilidade é minha, como pastor, é dos pastores, dos líderes dos ministérios da igreja. A responsabilidade é nossa. E nós temos que ser responsáveis por tudo que temos que construir nesse processo. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês não esperavam essa palavra essa noite, né? Mas ainda tem mais. Vocês querem evitar ocorrências? Querem ser preventivos? Nós precisamos de direção divina para nós. Vamos lá para o Novo Testamento. Vou até tomar uma água, que essa vai precisar. Mateus capítulo 2, versículo 13. Põe aí, painel. Jesus havia nascido. Os magos foram levar presentes para Jesus, passaram em Herodes, era coisa de rei, era conversa de rei, conversa de alto escalão, um novo rei nasceu, Herodes fica desesperado, ciúme, inveja, problemas de poder. Bíblia não esconde nenhum detalhe dessas circunstâncias. Quando os magos encontram a estrela e veem Jesus, vão lá na manjedoura, dão os presentes, incenso, ouro, mirra. Aí eles vão voltar pelo mesmo caminho. Ouviram uma voz angelical dizendo, não vá por esse lugar, não passe de novo lá em Herodes. Vão para outra rota. E eles obedeceram e foram embora. Deus está vendo que o menino está sendo ameaçado porque Herodes havia proclamado um decreto de mais um infanticídio na história da Bíblia. Lá atrás, o faraó já tinha feito isso na época de Moisés. E aqui agora, mais uma vez, a história se repetindo, porque esses déspotas, esses tiranos, essas pessoas que governam sem compaixão, sem humanidade, só querem poder, 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 só soberania, poder, e não enxergam mais nada, elas não querem perder poder. Aí, diz a Bíblia assim, versículo 13, depois que os sábios partiram, um anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho. Apareceu como, irmãos, a José num sonho. E ordenou, levanta-te, ou levante-se, pegue o bebê e sua mãe. E faça o quê? Vão lá enfrentar Herodes e vão bater de frente com ele e digam, o rei nasceu e agora vamos pisar a cabeça do inimigo. Foi isso que aconteceu, gente? Qual foi a palavra de ordem aí? Fujam. Tem horas que a gente precisa fugir da fúria de algumas pessoas. Davi precisou fugir da fúria de Saul. Tem horas que a gente tem que entender que fugir é a melhor decisão. Principalmente quando Deus está dizendo, sai daí, não fica nesse lugar, porque vai vir algo muito sério. E a palavra de Deus está dizendo aqui, presta atenção nisso. Levante-se, porque o bebê e sua mãe, ou pegue o bebê e sua mãe, fujam. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. Diz a Bíblia que José, versículo 14, José obedeceu na escuridão da noite. Está pensando que é mole, irmãos? levantou-se, pegou o bebê e sua mãe, prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes, que esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado. Do Egito chamei o meu filho. A gente precisa entender essa cronologia divina, que é chamada de Kairós, para o nosso tempo. Tem hora que é hora de atacar, irmãos, tem hora que é hora de se refugiar, para sobreviver. A gente precisa tomar essas iniciativas tantas vezes, essas prevenções às ocorrências. José foi super preventivo, ele tinha uma grande responsabilidade, ele era o líder, ele era o protetor, ele era o provedor, só que era um homem duro. O que é que Deus fez? Mandou um dinheiro através de gente rica que sustentou. Para que você acha que serviu o incenso, o ouro e a mirra? Para eles voltarem para o Egito, ou irem para o Egito e lá se manterem, criar uma empresa, talvez de marcenaria, não sei, estou conjecturando aqui, para se sustentar. Às vezes nós temos que enfrentar certos desafios. Lá atrás, quando Elias teve que profetizar contra Acabe, a Bíblia diz que Elias profetizou e falou a Acabe, diz a Bíblia que ele teve que se refugiar, e ele ficou num lugar isolado. Diz a Bíblia que um corvo vinha e levava pão para ele e carne para ele todos os dias. E um veio d'água, diz a Bíblia, corria de um determinado lugar, suficiente para abastecê-lo. E ele sobreviveu. Às vezes, diante de certas coisas que estão por vir nas nossas vidas, em decisões que nós temos que tomar, sejam elas eclesiásticas, sejam elas na nossa vida pessoal. Quantas mulheres que estão aqui, que atravessaram lá atrás desafios enormes com seus maridos, que abusaram, mas eram os provedores, eram os senhores dessas mulheres, que tiveram que tomar coragem para começar uma nova vida. Muitas vezes passando a pão e água, mas sobreviveram. Sabe por que, irmãos? A história não termina enquanto a gente ainda tiver vida e programa e projeto de Deus para as nossas vidas. Deus tinha um plano com Jesus, mas ele entrou no mesmo mundo que nós estamos, ameaçado, vulnerabilizado, limitado. Essa ideia que muitas vezes é pregada nessa teologia que está aí louca, que parece que nós somos os donos de tudo, de todas as coisas, que Deus nos colocou por cabeça, não cauda, enche a boca e vomitam, e nas canções estão cheias de palavras de um vitorismo, uma coisa que não tem, desculpa se eu inventei essa palavra agora, eu nem sei de onde eu tirei isso, de uma ideia louca de que a gente vai se dar bem na vida o tempo todo. Isso não é verdade. De que o dia mau, ele virá. E Paulo disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Irmãos, o mundo é mau. Há muita maldade entre os homens. Há muita maldade entre os homens que não deveriam emitir maldades. E nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos aguçados, sabe, ouvido de igual de cachorro. Meu cachorro está lá em casa, de repente ele, pum, eu não estou ouvindo nada, mas ele, ó, pum, não é assim? Para e olha, fica olhando, às vezes um rato, normalmente sai à noite, na escuridão, horas que a gente não está vendo, aí tu acende a luz, eles correm. Barata, mesma coisa, elas brotam nos momentos de escuridão, joga a luz, sabe o que elas fazem? Correm. Nós precisamos jogar luz nas nossas trevas, urgente, amém, queridos? Vocês querem ocorrências ou querem ser preventivos para que as ocorrências sejam diminuídas? Ó, ontem, eu estou vendo o Léo ali, a gente ia fazer ecomissão, a gente ia lá para Campo Grande, ia plantar muda. Semana passada eu tive Covid, já estou bom, viu, gente, não fica preocupado não, estou curado, liberado pelo médico. Previsão do tempo, chuva. Aí eu fiz conta, olhei. Não dá, não. Aí eu mandei a foto até para você, né, Léo? Gente, onde nós estaríamos plantando, houve um desabamento. Imagina se a gente está lá. Não, vamos plantar, porque tem que ter muda aqui. Não. Vai ter outro dia, a gente vai lá. Entende? Fui preventivo, evitei uma ocorrência. Diante disso tudo, para a gente ir embora, aí eu concluo, Jesus, quando está ensinando lá em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, ali estão concentradas todas as bases do que é o Evangelho. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, palavra de uma líder querida numa das nossas reuniões, o Evangelho é muito simples, o Evangelho é Evangelho, qualquer outro Evangelho que esteja sendo criado é um outro Evangelho qualquer. O Evangelho do Reino de Deus é um Evangelho simples. É sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência? É o diabo falando, irmão. Acabou. É verdade? É. Não é? Não. Resolve. Mateus capítulo 7, versículo 24. Essa versão aqui é bem diferente da que você tem, mas eu quero que você acompanhe para entender. Está terminando o sermão, está terminando todas as explicações, está falando de tudo, de mansidão, de humildade, de choro, de perseguição, de casamento, de jejum, de oração, de tudo. Tudo que você possa imaginar que a gente precisa de base para a vida está aí. Aí, terminada, Mateus 7, 24. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a forma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-los à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Pedro, solta o vídeo aí para mim. Por favor. Está aí na agulha? Esse é o final de alguns que construíram sua casa sobre a areia. Esse é o resultado de um furacão nos Estados Unidos. As ondas crescem. Acabamos de ler. Bonita casa, né, gente? Linda casa para passar um final de semana. Acabou. O que você está construindo para a sua vida? Onde foi que você perdeu o temor do Senhor? Que é o princípio da sabedoria. Onde foi que você negligenciou, cara? que você vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Esaú era para ser o cara, ele estava com fome e comeu. Prevenções evitam ocorrências. Às vezes nós somos muito preventivos em algumas coisas, rigorosos em outras, somos como o juiz Sansão, relaxados. Sansão malhava, era forte, fazia as coisas, o poder de Deus estava sobre ele, mas na área sexual ele era uma tragédia. Vendeu o segredo para uma mulher. Acabou. Perdeu a expectativa. Mas um dia Deus levanta Sansão e ele tem um último ato de juiz. Um garoto vem, Deus usa uma criança. Quando a gente já não quer ouvir mais ninguém, Deus pega uma coisa que a gente menos daria valor. E aí o menino vem e ele está perto do garoto, era uma festa. Irmãos, a glória de Deus tinha ido embora, lembra? Foi lá na casa de Eli que a coisa estava acontecendo. Você pega a história de 1 Samuel, e a Bíblia diz que os filhos de Eli estavam pegando as mulheres, as meninas que serviam no templo. E Deus julgou aquela casa. A glória de Deus se foi porque era simbolizada na arca. A arca está lá na casa dos filisteus, na casa de Dagom. Já tinha acontecido uma série de coisas, eles já tinham passado por muitos problemas. Davi vai e restaura e pega essa arca e traz de volta. Mas lá atrás, na época dos juízes, quando Sansão viveu, antes desse tempo que inaugura dos reis que viriam daí para frente, um dos juízes mais interessantes da história, num momento que ele não tinha mais força, cego, mas ele estava malhando todo dia, empurrando aquelas pedras enormes, com madeiras pesadíssimas todos os dias. E Sansão começa a recobrar sua força. Mas a força de Sansão não estava na sua musculatura, estava no seu cabelo. Seu cabelo começou a crescer de novo. E diz a Bíblia que ele cego, furaram-lhe os olhos. Ele está ouvindo um festival. E era na casa de uma entidade. E ele está lá cego. Ele, um menino. O que está acontecendo na festa? Me leva ali para aquelas colunas. Perto de onde estão as sustentações de todo esse prédio, desse lugar de culto. E diz a Bíblia que Sansão botou a mão de um lado, botou a mão do outro e disse: Deus, eu falhei, eu não fui preventivo, estou vivendo essa ocorrência. Mas como esse último ato de justiça, julga essa casa. Diz a Bíblia que Deus deu a ele a força de novo. Restauradas as forças de Sansão, ele derruba os pilares do templo. Diz a Bíblia que ele morre junto. Mas aquele dia os filisteus viram como Deus já estava visitando a história deles por causa daqueles que lideravam seu povo. Poderia contar muitas histórias para vocês sobre prevenção, ocorrência e novos rumos. Que novos rumos nós teremos pelos próximos dias? Nesses dias eu queria... Eu falo isso em nome da liderança da nossa igreja, não porque eles me pediram para falar, mas ore mais. Dobre mais os seus joelhos. Falo por mim, pastor Denilson. Façam os seus jejuns. Jejum de quê? Não sei. Faz jejum de WhatsApp. Jejum de Instagram. Jejum de Facebook, por exemplo. Mas se você está proclamando o jejum, não, estou sugerindo. Dobre seus joelhos. Irmãos, nós estamos prestes a tomar um novo rumo em nossa igreja. A gente não pode, nesse momento, negligenciar nada, 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 nada. Nós estamos vivendo ocorrências. E nós temos que saber qual é a nossa parte nisso. Do que está diante de nós. Nós precisamos de um testemunho para Deus, para nós mesmos, para os membros da nossa família, da nossa casa, para os nossos vizinhos, para a Igreja Batista Betânia, para a Igreja de Jesus no Brasil e no mundo. Essa igreja não é só essa igreja que está aqui reunida agora, não. Ela é uma igreja que transbordou ao longo dos anos. Vídeos como esse, da Palavra da Manhã, dos que estão aí, eles estão na rede. Hoje, o sarrafo está alto. A gente tem conversado sobre isso. Os olhares. As pessoas não estão mais relaxadas sobre determinadas coisas. Eu tenho conversado isso com os meus pares, amigos, e dito para eles, o sarrafo... Sabe o que é sarrafo alto, gente? Quando aquele cara salta na vara e vem correndo, e ele pula. Aí, começa a subir... A medida sempre foi alta. Porque muitas vezes a gente vai como Sansão, vai relaxando, aí vai sentando, e vai deixando de viver o que tem que viver. Prevenções evitam ocorrências. Vigia a tua casa, vigia a tua própria vida. E nos ajude nesse momento. Nos cubra com oração. Mas ore mesmo, gente. Sabe aquele papo, igual carioca. E como é que você está? Beleza? Vou lá na tua casa. Vamos sim, vamos marcar. Isso é conversa de carioca. É nossa cultura carioca. Não marca nunca. Não faz isso com as questões espirituais. Elas são sérias. Elas são sérias. Com muita seriedade. Nós estamos tentando ser serenos, nós estamos tentando ser pacientes, estamos dizendo, é no amor que as coisas devem ser feitas, é na misericórdia que as coisas devem ser feitas. Nós não estamos passando pano, irmãos, em nada do que está acontecendo. Nós queremos a verdade. A verdade, quando a gente conhece ela, o que, que Jesus disse? Ela nos liberta. Mas tem uma coisa sobre a verdade que a gente não gosta. Primeiro, ela dói. Se eu digo para você uma coisa que eu fiz, vai doer em você. Mas ela vai libertar você. Primeiro, me liberta de mim. E nós precisamos ser livres. Mas ao mesmo tempo, nós somos um corpo. João escreve, Apocalipse diz, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Hoje Deus nos visitou pela manhã e à noite no louvor de uma maneira muito especial. Nós precisamos ver o céu se abrindo. Deus nunca se afastou desse lugar, nunca. Deus não é sensação, ai, estou sentindo... Deus está, não, Deus não precisa de nada disso. Essa é só mais uma confirmação. E às vezes nem é Deus. É o frio, o ar-condicionado. É uma emoção. Porque quando é Deus, é de verdade. Se a gente cai, a gente levanta para andar. Nós somos bípedes, gente. Nós andamos sobre pés, né? Se eu levo um tropeção aqui, meu instinto natural é fazer o quê? Tentar me levantar para andar. Eu fui criado para andar, entre muitas outras coisas. O lugar do caído não é no chão. Nós precisamos nos levantarmos mutuamente. Há muito por fazer. Orem por nós, nós estamos nos reunindo. Nós estamos procurando a melhor maneira de tentar resolver isso. A gente evita falar muitas dessas coisas, porque aqui a gente quer que seja culto, a gente quer que a gente procure ficar em paz. Mas eu precisava trazer uma palavra para vocês nessa noite. Ocorrências aconteceram. Nós estamos trabalhando por prevenções, para que outras ocorrências não ocorram mais. Nos ajude. Faça a sua parte nisso tudo. Colabore, ore por nós. Cuidado com o que você está ouvindo aí fora. Tem muita informação doida. Busque informação em Deus acima de tudo. E o que tiver lá fora, que for verdade, não tem jeito, vai ter que ser trabalhada. Nós não vamos e não podemos negligenciar, porque senão não é evangelho, não é de verdade. E a Igreja Batista Betânia é a Igreja de Jesus. E vale uma última palavra: coloquem a sua liderança no seu devido lugar, nunca no lugar de Jesus. Combinado? Não coloque o pastor Denilson no lugar de Jesus, nunca. Nunca façam isso. Não coloquem a Flávia do Ministério Infantil no lugar de Jesus. Nunca. Não coloque Romão, os ministros aqui de louvor, nunca no lugar de Jesus. Nunca. Nunca. Não coloquem Neil e Andréia no lugar de Jesus. Nunca. Não coloquem Paulo Elias, Isaías, não coloquem Lindoval, não coloquem no lugar de Jesus, nunca, nunca. O lugar dos ídolos é um dia quebrar e cair, porque nós somos frágeis, irmãos. Ah, como eu queria quebrar esse copo. Mas não precisa, né? Você sabe o que significa isso. Ele é perigoso, o vidro voaria nos olhos de alguém. Não precisa saber que é bonito, não é, gente? Olha que chique beber água numa taça dessa, né? Bonito demais. Lá em casa eu tenho também, mas normalmente é no copo do requeijão. Mas se cair, o que acontece? Aí, ó, tá quebrado. Ou a gente faz um conserto genuíno, ou então as coisas vão ficar do mesmo jeito. E do mesmo jeito, para mim não dá. Eu espero que para você também não. Que Deus abençoe você. Se você recebe essa palavra, fique de pé no seu lugar e vamos orar nessa hora. Eu quero novos rumos. Eu quero. A gente precisa de novos rumos. De um conserto. De colocar cada coisa no seu devido lugar. E se a gente, como liderança, não matar isso no peito, dizer, vamos assumir isso com força, dedicação, respeito, amor, misericórdia, sabedoria, preventivamente, com alertas, com sinais, colocando as verdades que precisam ser ditas no seu devido lugar, as informações precisas. É importante. Esses radares precisam estar funcionando. Irmãos, aguçem seus radares espirituais nesses dias. O que pode passar desapercebido por sem intenções, tá? De algum de nós. Sejam instrumentos da graça de Deus. Nós precisamos nos unir como corpo, como nunca antes, talvez na nossa história. Nossa igreja é uma igreja bonita, pujante, serva, uma igreja missional, uma igreja que tem um testemunho lindo. Mas talvez também nós tenhamos colocado Betânia onde Betânia não deveria estar. Betânia não é maior do que o Senhor Jesus. É lindo o nosso nome, mas também não é um lugar onde Jesus pode ser substituído. Você entende o que eu estou querendo dizer? É meu lugar, diz o Senhor. A minha glória eu não divido com ninguém. Deus não é egoísta. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe que a gente não sabe, a gente não sabe administrar glória. A gente não sabe administrar poder. As coisas chegam num lugar onde a gente se torna uma espécie de entidade. Sabe, às vezes um baterista é tão bom e o cara tá lá e ele, meu Deus, é o melhor baterista do mundo. Ele vira uma entidade. Sabe, Deus esconde o rosto, esconde o corpo de Moisés. Sabe por que Deus esconde o corpo de Moisés? Para não se tornar um ídolo. Deus coloca Moisés no seu devido lugar. Abraão, o pai da fé, lá no Novo Testamento, foi colocado no seu devido lugar. Vocês estão pensando que vocês são filhos de Abraão? Deus pode fazer filho daquela caixa de som aqui, sai um filho. Sabe por que está dizendo isso? Porque Abraão, a despeito da sua história, não é nada comparado ao Cristo que entra na história. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós precisamos nos quebrantar, nos ajoelhar na presença de Deus e dizer: Deus, misericórdia. Às vezes você coloca o marido no lugar de Jesus, coloca a esposa, coloca um filho, o filho vira o rei, nasceu uma criança. Hoje a gente apresentou bebês de manhã, nasceu, vira o rei. Filho que não permite mais você viver o que você vivia no Senhor, que não permite você viver com o seu corpo. Esses desequilíbrios que a gente vai, o que, que é que está no lugar de Jesus na sua vida? Hoje a minha palavra é: os furacões surgem, as tempestades vêm, porque as coisas não estão no seu devido lugar às vezes. Que você e eu pudermos evitar, vamos corrigir, vamos colocar. Terra e céu passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Paulo Elias vai passar. Daqui a pouco Deus me leva daqui para outra nação, começar um outro projeto, não sei. É importante você pensar a possibilidade do Neil não voltar. E ele disse isso aqui. Coloque as coisas no seu devido lugar, por favor. Pare de ser dependente do que nós estamos produzindo aqui só. Suas vidas não serão suficientemente transformadas. Nós estamos aqui com responsabilidade, com dedicação, com esforço, com esmero, com amor, com muita paixão pelo que fazemos, cada um fazendo com muito esforço. Por isso que a igreja é o que é. Mas se você não fizer que você tem que fazer, você continuará sendo um consumidor que não transforma nada e vai perder a perspectiva do que isso aqui significa para Deus. Eu espero ter sido boca de Deus para vocês e que vocês, com muito temor, coloquem seus corações diante do Senhor. Feche os seus olhos. Eu queria pedir silêncio total dos instrumentos. A música nesse momento precisa ser cessada. Preciso que você escute o seu coração agora, batendo no ritmo de Deus. Quem é que está no trono do seu coração? Muito honestamente, você precisa responder isso nessa noite. Porque senão não muda nada. Senhor, pedimos misericórdia nesse momento. Eu te peço, Deus, que o Senhor olhe para os nossos corações e vê se há em mim algum caminho mau. Olha no coração da igreja, tua igreja, e vê se há neles algum caminho mau. Guia-nos, ó Deus, pelos caminhos eternos. Prova-nos. Revela quem nós somos, Senhor. Nós estamos feridos como corpo. Nós estamos inflamados, Deus. Nós precisamos do teu azeite quente que cura as feridas, como no passado, Senhor, era colocado onde havia furúnculos, onde havia inflamações, azeite não pegando fogo para queimar a pele, mas um azeite quente que expulsava todo aquele sangue morto, Senhor, nós queremos ser lavados pelo teu sangue, nós precisamos do teu sangue, nos purificando, nos livrando do mal, nos sustentando com favor e misericórdia do Senhor. Nós precisamos de um tempo de confissões de pecados, Senhor, com indivíduos. Nós precisamos também confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Como alguns já têm feito entre nós, ligando um para o outro e pedindo perdão por coisas que foram ditas. Nós precisamos do espírito de quebrantamento genuíno na tua casa. Para que a nova Betânia, os novos rumos que estão diante de nós, surjam como um lugar de transformações profundas na nossa história. Oramos pela vida do pastor Neil e da pastora Andréa. Visita os teus servos, eles são teus. O Senhor os chamou, o Senhor os ama, o Senhor os salvou. Mas eles vivem nesse momento, tempo de reclusão, de afastamento, para pensar e entender o que o Senhor quer fazer na vida deles. Visita o Senhor e usa se for necessário crianças. Usa, Senhor, os sábios, usa quem o Senhor quiser. Fala com o Neil e com a Andréa nesse tempo. Fala ao coração do pastor Denilson, que é o nosso vice-presidente. Fala ao coração da nossa liderança, de cada líder, de cada homem, cada mulher que lidera essa igreja. Desde aqueles que estão à frente de ministérios, com números grandes de pessoas, aqueles que lideram 2, 3. Somos todos pastores desse rebanho e há uma grande responsabilidade sobre nós. Queremos nessa hora entender que o teu evangelho é um evangelho puro e simples. E nós, Deus, precisamos ver as manchas do teu evangelho, no teu evangelho que nós temos causado, para que sejam, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, a partir da nossa vergonha, ó Deus, de verdade, um lugar de honra onde devemos estar, mas não uma honra que nos coloque em orgulho e em vaidades, mas um lugar onde o Senhor quer nos colocar nesse tempo. Visita a tua igreja e leva-nos, ó Deus, a um novo tempo para evitarmos ocorrências. Mas elas acontecerão. Somos homens, somos falhos, mas ajuda-nos a sermos preventivos. Preventivos para diminuir os danos que algumas coisas inevitáveis vão nos causar. E quando o Senhor passar, vamos reconstruir. As casas que eram na areia irão para as rochas, nos lugares fortalecidos no Senhor. Queremos ouvir sempre a tua voz. Não deixe de nos entregar palavras. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora sim a gente pode cantar ao Senhor.